Segundo Samuel 13, já iniciamos esse capítulo na outra aula, e falamos que tem pelo menos dois propósitos que eu vejo dessa história, porque algumas pessoas poderiam até perguntar por que que esse capítulo está na Bíblia. Até uma curiosidade, não sei se alguns chegaram a ver nas notícias, mas eu acho que em Hong Kong, um lugar aí do Oriente, eles estão tentando passar uma lei colocando a Bíblia, sabe como faz com filmes, que certos filmes são impróprios para menores de idade? Então eles estão querendo classificar a Bíblia como leitura imprópria para menores de idade, porque a Bíblia tem algumas histórias muito explícitas, muito que contam algumas coisas assim, e esse capítulo seria um desses, né, que realmente conta uma história que você pode fazer. Qual a edificação de você ler um capítulo desses? Mas, na verdade, por causa da nossa situação, do nosso pecado, da nossa natureza, nós precisamos bastante, temos muitas coisas a aprender numa leitura como essa aqui. É isso que a gente está querendo receber do Senhor. Então, já falamos um pouco sobre a diferença entre o amor eros e o amor ágape, né, na aula passada. O amor eros, que não é necessariamente, né, é a origem da palavra erótico, mas não é só relacionado com atração ou desejo sexual. Eros é o amor que não deseja o bem para a pessoa amada, deseja o bem para si próprio. É um amor voltado para si próprio. Não é a flecha de Deus que ama com uma flecha reta, mas é um gancho, um anzol que puxa, né, que quer atrair a outra pessoa, mas que puxa para si mesmo, né? Falamos a respeito do irmão Manfred que faz essa comparação. Então nós não vamos repetir toda essa parte da aula passada, mas queremos lembrar os dois propósitos principais que nós podemos ver em Deus ter colocado esse relato aqui na Bíblia. Um, que está na sequência do que nós estamos vendo com o rei Davi, é para mostrar que quando você planta uma semente daninha, uma erva daninha, uma planta que não tem bons frutos, você vai colher, mesmo sendo perdoado, que temos esse exemplo muito claro na Bíblia, que Davi se arrependeu, é um modelo, como nós vimos, de arrependimento, mas apesar disso, ele colheu os resultados. E isso não é coisa só do Velho Testamento, a gente pode mostrar, aliás, assim, o texto que fala, né, em Gálatas, o que você semeia, isso você vai colher, né, é do Novo Testamento. Então, realmente, apesar do perdão, apesar de Deus tirar, tem muitos efeitos, coisas que são faladas muito assim, nos últimos anos sobre efeitos, pecados hereditários que são herdados pelos filhos. Deus pode nos livrar de muitos deles, graças a Deus, nós temos o poder pelo sangue de Jesus de quebrar essas sequências hereditárias, mas existem efeitos, existem consequências, e essa história, aliás, não só essa história, do capítulo 13, mas toda a sequência daqui para frente vai nos mostrar os efeitos, as consequências, até o título aqui na sua folha são as consequências dos pecados, né? Nós vimos quais foram os pecados de Davi, agora daqui até praticamente o final desse livro de 2 Samuel, nós estamos vendo os efeitos, as consequências, então é coisa muito séria. E, então, um dos propósitos da história é mostrar as consequências, e a outra é justamente para mostrar um grande e forte exemplo da diferença entre o amor eros e o amor ágape, o amor de Deus. Então, essa história está aqui para exemplificar, para que a gente entenda. Agora, ao mesmo tempo que a Bíblia coloca uma história drástica, uma história talvez até exagerada, assim, Amnon foi, assim, esse aqui é o amor Eros na sua manifestação pior possível, né, nós já vimos essa história, mas lembrando, Amnon, ele queria, porque queria a meia irmã dele, né, a Tamar, ele queria, porque queria, a palavra usada no texto é amor, amor mesmo, só que é um amor corrompido, e ele tem essa paixão que ele não suporta, que fica doente porque ele quer conseguir o que ele quer, e depois que ele consegue, ele passa a odiá-la, né? Então é uma, assim, e ele manda embora, então tem esse aspecto do amor Eros, que não ama, ele não amava Tamar porque ele gostava dela, achava ela uma pessoa maravilhosa, ele queria só satisfazer o desejo dele, satisfez, ele descartou, jogou fora. Então esse é o grande exemplo do amor Eros, mas o que eu tenho tentado mostrar é que ainda que você nunca faça nada parecido, que Deus nos proteja todos nós de deixar essa semente desenvolver em nossa vida, mas elementos do amor Eros estão em todos nós, até nas coisas que nós mais admiramos, como eu falei, amor de mãe, ou amor de um homem por uma mulher, até o amor por Deus. Nosso amor por Deus está cheio de mistura, não é puro, né? Cremos, né? Se nós temos a semente de Deus em nós, então não é puramente amor Eros, mas nosso amor por Deus é muito misturado, pode crer. Então eu queria, né, sem dúvida, o que Deus quer de nós, quando nós lemos uma história dessa, é conseguir identificar. Quem sabe Deus já purificou, tem 60% amor de Deus em mim, mas ainda tem 40% de Eros na minha vida, entendeu? Então a gente precisa identificar esses elementos, ainda que não tenham chegado a esse extremo, nós precisamos entender até que ponto. Então rapidamente na sua folha, só para a gente revisar essa parte, né, no número 1, né, que Amnon, um caso de amor Eros, aí você tem as características aqui na história de Amnon do amor Eros. Letra A, ele queria possuir, né? Até o versículo 3, versículo 2, né, fala, lhe parecia impossível fazer alguma coisa com ela. Como fazer alguma coisa com ela? Isso é amor? Você quer fazer alguma coisa? Né? Você quer abençoar, você quer proteger, você quer promover. Esse é o verdadeiro amor, né? Então ele queria possuir, ele não amava no sentido de Deus, né? Agora, a letra B é a manifestação. Isso aqui é uma coisa muito importante. Não tem uma pessoa descendente de Adão e Eva que não tenha passado, que não sinta esses desejos incontroláveis. Isso é uma coisa que acontece, e a manifestação, que isso é amor Eros, é essa coisa incontrolável, que eu preciso, que eu vou ficar doente se eu não conseguir, que eu preciso conseguir. Pode ser uma coisa objeto, pode ser uma posição, pode ser às vezes até uma coisa simples. Tem pessoas que ficam afobadas, que perdem a paz, perdem o sono, tem que achar um jeito. A partir daí começa a maquinar, a ver como que eu posso fazer. Você não tem um jeito lícito de conseguir, você começa a pensar numa forma ilícita de conseguir, porque foi isso que aconteceu, né? Que letra C, você tem que conseguir através de astúcia e engano, né? Você não pode conseguir, eu não posso ir lá falar com Tamar, eu te amo, eu quero um relacionamento com você, não, você tem que conseguir de uma forma ilícita. Então, que Deus abra os nossos olhos. As pessoas, todos nós podemos ter paixão por Deus, nós podemos ter um desejo muito grande para alcançar almas, mas no meio até de coisas espirituais, às vezes até coisas de ministério, existem coisas que você ainda não consigo esperar, eu tenho que conseguir, eu tenho que alcançar, eu vou pisar em cima dos outros, mas eu vou alcançar o que eu quero. Deus nos guarde, Deus abra os nossos olhos para que a gente veja o amor Eros, o desejo de ter alguma coisa, né, nos relacionamentos, como eu falei, mais puros, até dos pais cuidando de filhos e querendo o melhor para eles, às vezes nós temos aquele desejo, quero que o meu filho se projete, eu quero que ele seja um grande homem, uma grande mulher, porque isso vai trazer fama ou reputação para mim, né? É aquela coisa negativa, assim, ai, meu filho não pode fazer isso porque já imaginou que as pessoas vão falar de mim, né? Então são muitas e muitas maneiras em que o amor eros se manifesta até em relacionamentos lícitos, relacionamentos bons como dentro da família ou com o próprio Deus, né? Tudo que é desejo incontrolado, tudo que é uma coisa que você vai ficar mal se você não conseguir, é coisa que vem da nossa carne, é chamado concupiscência. Isso é o que a Bíblia chama, né, de obras da carne. Então, essas coisas são fruto do amor eros, do elemento, do vírus que entrou na natureza humana. Como eu falei, eros é a mãe de todos os pecados, é a natureza do pecado em nós. Consegui através de astúcia e engano, no caso de Amnon, qual que foi a astúcia e engano? Ele não conseguiu bolar a ideia sozinho, né? Então ele teve que ter ajuda, não foi? Então ele pegou um amigo, entre aspas, tendo um amigo desse, você não precisa de Satanás, não precisa de tentação, não precisa de mais nada. Tendo um amigo como esse, você já está feito, né? Então, um amigo que vai incentivar. Irmãos, eu vou falar um pouquinho mais sobre Jonadab, mas nós precisamos tomar muito cuidado. Lembre-se, nós estamos falando sobre o reino de Deus, nós estamos falando sobre Davi, estamos falando sobre um homem que representa o processo de implantação do reino de Deus. Davi não representa o final, tinha muita coisa, tinha Joabe, né, que tinha umas coisas boas, mas tinha bastante coisa carnal, né? Você tem Jonadab. Quem que é Jonadab? Jonadab é um sobrinho de Davi. Jonadab é um homem que faz parte da família, ele tá junto com Amnon, daqui a pouco, mais na frente na história, ele está pertinho do rei Davi, ele está ali, está sempre perto, mas é um homem astuto, um homem esperto, um homem que percebe as coisas antes dos outros, mas é um homem que não ajuda, ele vai afundar mais, ele vai ajudar Amnon a fazer essa barbaridade, ele dá o caminho para Amnon fazer, conseguir o que ele quer. Você é filho do rei, você está doente, por quê? Você pode ter o que você quiser, mas eu não posso, porque imagina que meu pai vai concordar com isso. Não, mas é muito simples, Amnon, você pode fazer o seguinte, você se finge doente. Nossa, você não está doente mesmo? Doente de paixão? Então se finge doente, fique lá, o seu pai vai chegar para te visitar e aí você pede para Tamar vir e fazer comida para você. Então ele tinha todo o caminho bem traçado, através da astúcia e engano, né? Ele ia falar com o pai dele uma coisa mentirosa para conseguir o que ele queria. Irracional, porque mesmo quando Tamar falou com Amnon quais seriam as consequências, isso é, também vamos voltar a falar nesse trecho, mas Tamar falou com Amnon de uma forma muito séria, muito correta: Amnon, não faça isso, porque isso não é coisa que se faça em Israel, e isso vai ter consequências, não faça isso. Mas era uma coisa irracional, Amnon não quis ouvir, ele não ouviu razão, não ouviu motivos, né? A Tamar mostrou até quais seriam as consequências para o próprio Amnon do pecado dele, e ele não quis ouvir. Irracional, irmãos, isso é quem pensa que consegue vencer o pecado porque sabe que vai ter consequências terríveis na sua vida, saiba que quando você abre as portas para a tentação, no início isso até pode fazer efeito, tipo assim, você sabe que não deve fazer isso, aquilo, porque vai trazer consequências imediatas e consequências eternas, mas depois que você abre a porta, depois que o desejo desenfreado toma conta da sua vida, não existe racionalidade, não existe capacidade de vencer o pecado através de argumentos. Não pense que você é diferente dos outros, que você é capaz de se controlar e eu vou abrir as portas. Muita gente, o pecado geralmente começa assim. Eu posso brincar com a primeira parte, mas a hora que chegar mais na frente, a pessoa flerta, mas eu jamais vou cometer adultério, jamais vou fazer coisa séria, mas começa a brincar na primeira parte, depois a pessoa se torna irracional, não consegue segurar, isso em todas as áreas, não só na área sexual. Mas é uma coisa irracional, você não consegue se dominar. O pecado é mais forte do que nós. Por isso que todos aqueles grupos, né, Alcoólatras Anônimos e todas as aplicações em outras questões de drogas ou de jogos ou de outras coisas, eles sempre partem desse princípio. Você é uma pessoa doente, você nunca pode falar o álcool agora para mim não tem mais problema. Vocês sabem disso, é assim que eles trabalham. Você nunca pode dizer, pronto, eu já sarei, fui curado, jamais vou ter mais problema com isso. Você é uma pessoa doente, você não pode ver álcool na sua frente. E isso é uma coisa corretíssima, por quê? Porque nós temos o vírus do pecado na nossa carne e nós jamais podemos dizer, eu sou mais forte do que o pecado. Amém, irmãos? Isso vale para cristãos até o dia que Jesus resgatar o nosso corpo. Amém? Até esse dia, nós temos que encarar o pecado como algo seríssimo, como fogo do inferno, como coisa com que não se brinca. Jamais podemos brincar com a força do pecado sozinhos, nós não somos capazes. Então, não podemos abrir a porta até esse ponto e dizer, daí eu vou saber a hora que eu tenho que parar. Você sabe, né, as famosas histórias dos que são viciados em jogos de azar, coisa assim. Não, mais uma vez só. Né? Mais uma vez só, eu estou ganhando mais uma vez só. Né? A gente conhece muitas dessas histórias e todo mundo pensa assim, não, eu estou ganhando, vou mais uma vez. Aí se perde porque, não, eu vou jogar mais uma vez para ganhar o que eu perdi. Daí vai assim, a pessoa não consegue parar, hein? É uma coisa irracional. E o último ponto que o amor eros tem esses dois lados, né? Paixão e aversão, né? Você acha que ama, você acha que precisa, você acha que tem que ter, né? É incrível, até com coisas materiais, um objeto, uma coisa que você acha que você tem que possuir. Pessoas sonham anos em ter a casa dos sonhos, né? E quando consegue, não satisfaz mais, né? É uma coisa, o amor eros, ele funciona assim, é uma ilusão total pensar que uma posição, com uma quantidade de dinheiro, que qualquer uma dessas coisas vai nos satisfazer. Bom, vamos falar um pouquinho mais então sobre, eu já mencionei, mas só para aqui na folha, eu organizei assim por personagens. Né? Então, falamos bastante sobre Amnon e o amor Eros, né? Vamos tocar mais em algumas dessas outras personagens. Jonadab, então, como eu falei, ele é uma pessoa que está dentro do povo de Deus, mais ou menos, não é exatamente igual, mas assim, vale aquilo que a gente falou sobre Joabe. Joabe, um homem leal, um homem que dava tudo para promover a causa do rei Davi, ele era muito leal, mas ele nunca, até o final da vida dele, Joabe nunca absorveu o espírito de Davi, o coração de Davi, o coração do reino de Deus. Infelizmente, eu não estou nem falando, só Deus que sabe se perde salvação, se ganha salvação, a Bíblia não trata dessa forma, essas questões. O que a gente sabe é que muitas pessoas podem fazer parte do reino de Deus, podem ser as pessoas mais leais, mas estão ali presentes, estão dando até o sangue, não são pessoas, no caso de Joabe, né, ele não era uma pessoa indiferente, uma pessoa passiva, mas ele nunca pegou o coração dele nunca foi mudado, ele nunca entendeu o coração de Davi. Davi agia de uma forma diferente, por quê? Porque o coração dele foi mudado. E Joabe nunca foi, e Jonadab é um exemplo de uma pessoa que está dentro, né, ele é parente de Davi, e ele só tem coisas negativas, né? O objetivo dele, a forma de ajudar Amnon, que conseguiu o que ele queria, foi a pior pessoa possível a estar junto com Amnon. Pior pessoa possível, porque ele ajudou Amnon a conseguir o que ele queria, né? Você tem um amigo, você pensa assim, nossa, esse é um amigo, né? Esse é um amigo, ele está aqui junto comigo, me ajuda, né? Ele me entende, ele me ajuda a conseguir o que eu estava querendo, me dá, né? Isso é a pior coisa possível. Então, eu só queria alertar, logicamente, não é nem o caso, assim, de ficar tentando identificar pessoas assim, como eu falei, essas misturas podem existir, podem ser pessoas com mistura, mas tome cuidado. O tipo de amigo que você quer do seu lado. Que tipo de pessoa? Você, uma pessoa que vem e fala o que você não quer ouvir, o que você faz com essa pessoa? Você, tipo assim, não, eu não quero um amigo assim, ele está sempre... Né, tinha um rei que falou com o profeta assim, você só fala o que eu não quero ouvir, mas é claro, porque só fazer coisa errada, né? Né? Mas que tipo de amigo você quer? Você gostaria de ter realmente uma pessoa que é capaz, pela amizade, para o seu bem, não como crítica, mas para o seu bem, uma pessoa que é capaz de falar assim, você está fazendo uma coisa errada, você está parecendo uma criança com birra, querendo o que quer. Será que, como é que você reagiria se alguém falasse com você assim, né? Você é um adulto, mas você está parecendo uma criança birrenta. Você só quer conseguir o que você, né, o que vai satisfazer, você tem que se arrepender disso. Está errado. Você é filho do rei, mas imagina isso. Você não pode fazer isso. Então, Jonadab, e a outra coisa que quero só comentar, é que como que essas pessoas chegam? Por que Jonadab tinha esse acesso? Por que ele estava pertinho de Amnon? Por que mais no final do capítulo ele está do lado do rei Davi? Né? Por que ele está ali? Porque ele é parente. Irmãos, a família natural, mesmo no reino de Deus, é muito importante. Nós vamos falar sobre isso também, o último ponto na sua folha, lá embaixo, né? Que é o desmoronamento da família, no caso de Davi, desfaz o reino. Davi que venceu filisteus, amonitas, sírios, né, todos os inimigos, ele quase que ele perde o rumo total, quase que o reino dele cai por terra por causa de problemas dentro da família. Você quer um exemplo mais clássico, mais evidente na Bíblia, da importância da família? Uma das primeiras coisas que nós fizemos, um dos primeiros livretos que nós publicamos, né, no Ministério de Literatura, é um livreto chamado Paternidade, por Derek Prince, e uma das frases que ele fala bem no começo, falando para pais, fala assim, você pode ser um homem de negócio, você pode estar ganhando dinheiro, você pode ter sucesso em tudo que você faz, mas se você não tem sua família em ordem, você é um homem fracassado, você é um fracasso, porque não tem sucesso sem ter a sua casa em ordem. E não tem um exemplo mais claro na Bíblia do que o rei Davi. Quantas vitórias, quantas coisas maravilhosas, quase que Davi perde tudo por causa das coisas que começam aqui, nesse capítulo 13. Esse capítulo 13, na verdade, podemos pensar que não tem nada a ver, porque do 14 para frente... Capítulo 14 para frente, nós vamos ver uma história bem mais longa sobre Absalão. Mas onde que começa a história de Absalão? Nesse capítulo 13. Um pequeno caso, uma coisa que aconteceu com Amnon, ele tem essa paixão, faz essa loucura aqui. Ah, mas né, aí ele morre e tal, acabou. Não, isso foi... O estopim foi aqui que acendeu a chama, né, que vai gerar Absalão, que vai criar um estrago enorme no reino de Davi. E começa aqui. Até esse capítulo nós não sabemos nada sobre Absalão. Mas é a irmã de Absalão, Tamar, que é violentada, e ele vai nutrir, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas tudo começa com essa história. Olha como o Eros não só destrói a você mesmo, Amnon acaba assassinado, né? Destruiu a vida dele, mas o Eros destrói outras vidas. Quanta coisa aconteceu, né? Quantas vidas foram estragadas. Nós não sabemos mais sobre a vida de Tamar, mas a vida dela acabou. Será que ela casou? Será que ela um dia recuperou a vida? Não sabemos. Mas um incidente, ele não só destruiu a vida dele, trouxe um mal tremendo para o pai dele, para todo o reino de Deus, mas ele também iniciou todo esse processo com Absalão. Então, é uma coisa muito, muito séria. Então, Jonadab, eu estava falando assim, a família é muito importante do lado positivo. Agora, nós podemos usar a família, os laços familiares, da maneira errada. As pessoas não têm cargos, influência no reino de Deus porque são parentes. Jonadab é um homem que não tem o coração tratado, é um homem egoísta, é um homem que muito inteligente, mas ele usa a inteligência dele da forma errada. Ele não tem nada de ser uma pessoa influente no reino de Davi. Então isso é uma coisa que a gente precisa, como povo de Deus, precisamos entender. Não é porque alguém, se eu estou sendo chamado por Deus, não é porque alguém é filho, é irmão, é esposa, seja quem for, não é porque faz parte da minha família que tem direito de fazer alguma coisa no reino de Deus. Entendeu? Lado contrário. Então, a família está em ordem, é muito importante, é base de tudo, mas por ter laços familiares, não significa que deve estar atuando no reino de Deus. Isso tem vários exemplos que mostram isso. Então, Jonadab, ele não, né, não, tem, não deveria estar ali, ele está ali só por causa de parentesco. Agora vamos falar um pouquinho sobre Tamar, número 3. Como já falei, é um pequeno momento na vida de Amnon, estraga a vida dela, talvez, né, para o resto da vida dela. Não sabemos como que desenvolveu a história dela, mas do que está na Bíblia, houve ela foi uma vítima e ela ficou com a vida arrasada. Agora eu quero que vocês, vamos ler esse versículo novamente aqui, vamos começar no versículo 11, né? Que ela está lá fazendo os bolos lá para Tamar, para Amnon. E quando, versículo 11, quando os ofereceu Amnon para que ele comesse, lá no quarto, lá no, na câmara, só os dois, ele pegou dela e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã, ainda chama de irmã, né? Porém, ela lhe disse, então presta atenção no argumento que ela usa, ela quer colocar um pouco de razão na cabeça dele, mas como eu falei, nessas alturas não existe mais razão. Mas olha as razões que ela dá. Ela podia, antes de ler o que ela fala, né, você já está vendo ali, mas pense em quantos argumentos, qual seria um argumento convincente? O que você usaria para dizer isso é uma coisa errada? Ah, isso, né, normalmente nós pensamos muito nas consequências, né, olha o escândalo que isso vai dar, olha, nós somos a família real, olha o escândalo que vai. Ela não usa esse argumento. Então isso eu achei assim, chamou minha atenção. A frase que ela usa é: não se faz assim em Israel. Existe uma coisa que é mais importante do que a sua reputação, lógico, muito mais do que a sua reputação, dos seus pais, da sua família, mais ainda, né, ela, né, naquele tempo eles não usavam muito essa questão, você vai perder sua salvação, seu relacionamento com Deus, eles não usavam esse tipo de linguagem, mas o que eles criam, e tem outros exemplos, né, vários outros exemplos na Bíblia disso, eles tinham uma preocupação com o testemunho de Deus através do seu povo. Lembra que Natan, no capítulo 12, no capítulo anterior, Natan fala com Davi, quando Davi fala assim, eu reconheço meus pecados, Natan já tinha falado sobre a espada, sobre outras consequências, aí Davi fala assim, não, realmente eu pequei contra o Senhor. O que que Natan falou com Davi? Você foi perdoado, mas o filho vai morrer, não foi? E por que que o filho vai morrer? Vocês não lembram? Por que que o filho vai morrer? Ele já tinha falado várias coisas. Várias coisas. Você desprezou Deus, né? Na parte anterior. Você desprezou Deus, você... Né? Mas quando ele falou assim, não, eu estou arrependido, eu realmente pequei, Natan falou assim, não, você não vai morrer. Você merece morrer. Você que devia morrer. Mas você não vai morrer. Porém, seu filho vai morrer. Por que seu filho vai morrer? Porque por sua causa, o nome de Deus vai ser blasfemado. Você trouxe vergonha ao testemunho de Deus. Quantas pessoas pensam nisso? Quantas vezes isso é o que nos preocupa? O nome de Deus, a causa, o povo, não se faça, não se faz assim em Israel. Não se faz assim. É o testemunho de Deus através do seu povo. Deus é conhecido pelas pessoas de fora através do seu povo, o povo de Israel. Não se faz assim, não é assim que as coisas devem ser feitas. Não faças tal loucura. E aí ela fala, onde iria eu com a minha vergonha e tu serias como um dos loucos de Israel. Mas ela começa com esse argumento. Então, eu acho que isso é muito importante chamar atenção para isso, porque, como sempre, as prioridades de Deus são bem invertidas em relação às nossas. Né? Nós estamos sempre mais preocupados com o nosso nome, nossa reputação, mas Deus quer que nós entendamos o que vai trazer as consequências das nossas ações ao testemunho de Deus, do seu povo. E então, aquilo que é feito contra Tamar tem consequências. Ah, depois tem mais um ponto que devemos chamar atenção. Versículo 14, né? Ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia, sendo mais forte do que ela, forçou-a, né? Versículo 15, então Amnon sentiu grande aversão por ela. De fato, era a aversão que sentiu por ela maior do que o amor com que amara. E disse a Amon, levanta-te e vai-te. Vai embora daqui. Então ela lhe disse, não há razão de me despedires assim. Maior seria esse mal do que o outro que já me fizeste. Então isso também é uma coisa que você fala, mas espera aí. É pior mandá-la embora do que o primeiro ato, né? Por quê? Por que que é pior? É outra coisa que você tem que parar para pensar, né? Por que que é pior? Lógico, o primeiro é horrível, não é difícil até de comparar. O primeiro é horrível. Mas por que que o segundo é pior? Se você faz alguma coisa, se você cai em pecado, mas assuma, o que Amnon tinha que fazer? Primeiro, antes de fazer, ela falou assim, não faça isso, converse com o nosso pai e ele vai. Segundo ela, ele não ia negar, não sei qual teria sido a reação do rei Davi de um casamento, mas havia casamentos entre meia-irmãos, como a gente falou que até Abraão também casou com uma meia-irmã dele. Mas se o rei Davi ia concordar ou não, não sei, mas ela falou assim, vamos conversar, fazer a coisa direito. Ele não quis ouvir. Agora, fez, assuma o seu erro. Então, isso também é uma coisa que faz a gente pensar. Porque depois que fez, não, eu pequei, fiz uma coisa errada, mas agora, pronto, vou começar tudo de novo, vou largar para lá. Não, você pôs uma criança no mundo, você tem um relacionamento com alguém, tem que assumir. Ah, mas agora não quero, não importa, você tem que assumir. Então, ela falou, foi pior a segunda coisa que ele fez do que a primeira. Então, essa é outra coisa que a gente tem que entender. O próprio rei Davi, nós vamos ver nessa história com Absalão que Davi dá um bom exemplo nesse sentido. Davi assumiu as consequências, ele aceitou das mãos de Deus, e nós vamos ter várias oportunidades de ver como Davi fez da maneira certa. Vamos falar agora rapidamente sobre Absalão, número 4. Absalão, nós vamos ter outras oportunidades, né? Agora a história vai falar bastante sobre Absalão, mas nesse capítulo, onde tudo começa, nós vemos com Amnon que ele tem o amor eros, essa paixão, esse desejo desenfreado. Absalão é bem o contrário, né? Porque Amnon é um cara assim, né? Tipo, né, eu preciso ter isso, eu não quero saber de nada, e ele faz, né? Agora, Absalão, né, em temperamento e tudo, ele é o oposto, mas ele não é menos eros, não é menos pernicioso. Aliás, ele é mais sério, né? Porque ele não fala com ninguém. Olha só o que acontece. A Tamar, que vestia uma roupa típica das filhas do rei, né? Quando Amnon põe para fora, versículo 18, ela tinha uma túnica ricamente ornamentada, assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Mesmo assim, o servo a deitou fora. Por que mesmo assim? Porque ele é tão irracional que ele não está pensando na atenção que isso vai chamar. Ele põe uma filha do rei para fora, quer dizer, todo mundo vai ficar sabendo, né? E ela vai, versículo 19, tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica que trazia, e foi andando e clamando. Aí, versículo 20, Absalão, seu irmão, perguntou-lhe, esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, uma mulher desolada, vivendo na casa de Absalão, seu irmão. Absalão não fala nem com a irmã, ele podia ter falado assim, minha irmã, espere um pouquinho que eu vou te vingar. Nem com ela ele fala. Ele é tão calculista, ele é tão, né, acho que ele não quer que ninguém fique sabendo, vai que ela conte para outra pessoa. Não conta para ninguém. Só tinha uma pessoa que sabia que Absalão ia fazer. Quem que é essa uma pessoa? Jonadab. Ó, só o espertinho que sabia desde o início. E ele que ajudou, né? Ele que ajudou, só ele que sabia. Quando acontece 2 anos depois, vem uma notícia toda atrapalhada para o rei Davi, falando que Absalão tinha matado todos os filhos, né? E Jonadab fala assim, rei Davi, acho que a história não é muito clara, né? Aqui no final do capítulo, porque na hora que Davi fica sabendo que mataram todos os filhos do rei, fala que ele rasgou as roupas, os servos rasgaram as roupas. Então acho que Jonadab chegou depois, que se estivesse ali na hora já falava. Mas daí a pouco Jonadab chega e fala assim, ô rei, não se preocupe, não houve morte de todos os filhos, porque desde 2 anos atrás Absalão já tinha decretado a morte de Amnon. Então só ele sabia. Só ele sabia. Absalão não falou. Versículo 21. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Absalão não falou com Amnon, nem bem, nem mal. Mas ele odiava Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Então ele não fala com Tamar, ele não fala, ele não deixa nem Amnon. Se ele deixasse Amnon perceber, que dia que Amnon iria na festa na casa de Absalão, né? Jamais. Ele não deixa Amnon ficar sabendo, né? Numa sociedade talvez machista, Amnon acha, não, isso acontece, né? Passa, não tem problema nenhum. Davi fica com raiva, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, mas Absalão, irmãos, outra semente terrível, que não pense você, que não se aloja em corações de filhos de Deus. Amargura, falta de perdão. Olha o que esta semente produziu na vida de Absalão. Ele não resolve o problema. Tem pessoas que acham que é uma virtude. Eu seguro, eu não fico irado, eu me controlo, mas eu não perdoo. E tem muita gente Né? Muita gente, isso acontece muito no meio da igreja, né? Principalmente uma igreja grande, né? Você pode ficar assim, ó, ele senta de lá, eu sento de cá, não precisa nem falar com ele, com ela, né? Tudo, você já ouviu coisas assim, assim, ah, eu não tenho problema com ele, só não quero ficar muito próximo, né? Não tem problema, eu, né, não tenho mais raiva, não tenho, né? Mas só assim, é ele para lá e eu para cá. Né? Tem muita coisa, quantas coisas você deve saber, conhecer, quem sabe até de histórias próprias. Né? A semente terrível de amargura, de guardar, de nutrir. Absalão vai alimentar uma coisa por 2 anos. Ele vai alimentar, ele vai planejar vingança. Olha comigo, não vamos ter tempo de ler muitos textos, mas olha comigo um texto em Levítico que no final desse texto é um dos versículos mais famosos da Bíblia, mas talvez, como tantos outros casos assim, talvez você não saiba qual é o contexto. Quem sabia que tem um dos textos mais famosos da Bíblia no livro de Levítico? Mas é um dos versículos, um dos textos que todo mundo sabe citar. Não falei nem o capítulo ainda, né? Levítico 19, vamos começar no versículo 17. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não é por fora, né? É no coração mesmo. Não odiarás a teu irmão no teu coração, mas repreenderás a teu próximo e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Eu até gostei de um, quem tem o NVI, né? Ele fala assim, repreenderás com franqueza teu próximo, e depois fala, para que por causa dele não sofras a consequência de um pecado. Vocês entenderam? Se você odiar seu irmão, você vai acabar fazendo uma coisa. Isso pode levar a uma ação. Primeiro João fala assim, quem odeia seu irmão é um assassino, né? E como Jesus explica no Sermão do Monte, você não precisa matar. No coração, odiando, você já matou. Não é isso que nós aprendemos? Então, não precisa chegar a fazer uma coisa vingativa. Se você tem esse sentimento no coração, já é um grande pecado. Mas qual que é o texto famoso aqui? No próximo versículo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Mas, agora que vem, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente nunca pensa no contexto. Quando Jesus citou o segundo mandamento, né, o maior mandamento, amarás, né, ele pegou de 2 textos, né, no, na lei de Moisés. Né? O primeiro que é, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, todas as tuas forças, de Deuteronômio. E o segundo, semelhante a esse, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E está aqui nesse contexto de não guardar rancor, de não guardar falta de perdão. Essas coisas são terrivelmente destrutivas. Eu não posso entrar nesse assunto agora, mas é só para a gente entender o que, que Absalão representa. Absalão representa, ele é frio, ele é calculista. Tudo que Amnon não tem de autocontrole, Absalão tem. Absalão tem todo o autocontrole do mundo, mas ele é vingativo porque ele alimenta a semente de amargura, né? Ele nutre. Como a gente, né? Outra vez, né? Quando você é amigo de alguém, alguém começa a falar assim de mágoas, o que, que você faz? Nossa, mas é mesmo, essa pessoa te prejudica. Olha como você está sendo, prejudicado, você está sendo... Isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Pior coisa que nós podemos fazer é ser solidário com outras pessoas, com amargura, com falta de perdão. O nosso papel, e o que nós precisamos de outros quando nós estamos nessa situação, é alguém que fale: isso é pecado, você guardar rancor, você guardar amargura, você segurar essas coisas no seu coração, isso é pecado e vai levar a outras coisas. Levítico fala assim: fale com franqueza, você põe para fora, acabou. Você tem que chegar, como Jesus ensinou, vai a seu próximo, você e ele só, seu irmão, fala o que está errado, fala com franqueza para que você não sofra as consequências de um pecado. Então, aí está a história de Absalão. Só pegando assim, tem uma parte que a gente não leu, mas vamos ler aí, versículo 23, né? No 2 Samuel 13, fala assim: passar 2 anos inteiros tendo Absalão tosqueadores em Baal Azor, que está junto a Efraim, convidou todos os filhos do rei. Foi Absalão ter com o rei e disse: o teu servo faz a tosquia. A gente tem outros exemplos na Bíblia que nessa época, né, de tosquiar, eles faziam uma grande festa, né, era comum. Então ele falou assim: ele falou com o pai: peço que o rei e os seus servos venham com teu servo. Né? A pergunta sempre é, né, o que teria acontecido se Davi tivesse aceitado o convite? Né? Se ele tivesse ido lá, ele ia fazer assim mesmo? Não sei. Eu, né, digo aqui, né, até na letra B de Absalão, ele agiu com cálculo certeiro com relação à reação do pai. Eu acho que, né, Absalão já contava, ele estava fazendo isso para que o pai dele não desconfiasse de nada. Né? E Davi, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, mas Davi, esse rei Davi, que fez tantas coisas importantes, Davi está fazendo um papel de uma pessoa, ele está totalmente por fora, porque Absalão chega a falar assim: vamos lá, não quero ser pesado, não vou, né? Mas então deixa todos os meus irmãos e deixa Amnon ir na minha festa. Aí até o pai fala assim: mas por que você quer Amnon? Ele chegou a perguntar, né? Por que você quer Amnon? Mas mesmo assim, né, passou 2 anos, por isso que Absalão esperou 2 anos, né? Ele esperou, Amnon não desconfia de nada, o pai dele não desconfia, então é essa mente calculista, isso é uma coisa terrível, terrível mesmo, que Deus nos proteja disso. Então, agora em último lugar, vamos falar um pouquinho sobre o rei Davi. Rei Davi é um homem enganado e impotente. É uma coisa triste ver essa figura, como eu já falei, o rei Davi. A gente tem mais detalhes sobre a vida dele, a gente consegue ver o caráter, as maneiras dele de reagir, assim, tem tantos detalhes sobre a vida de Davi. E Davi, nessa parte da vida dele, é um homem, ele não sabe o que fazer. Voltando ao versículo 21, ele ficou com raiva quando... Não, primeiro quando Amnon fala com ele. Né, ele entra na história, ele é usado por Amnon. Tudo bem, né, ele não tinha como saber, mas o que eu quero dizer, quero mostrar esses exemplos. Né, primeiro, ele cai certinho no conto de Amnon e Jonadab. Né, ele não percebe nada. Né, assim, você vê aqui o rei Davi com aquele homem assim, né, deixa fazer isso, pode fazer. Ele não está pescando nada, ele não está percebendo nada do que está acontecendo, é uma coisa lamentável. Né? Segunda coisa, versículo 21, ele ficou sabendo que Amnon fez e ficou muito irado. Muito irado, e daí? Nada. Zero, ele não chamou ninguém, não procurou corrigir Amnon, não procurou ver o que Absalão ia fazer, não procurou saber o que Tamar ia acontecer com ela. Então, ele ficou muito irado. Ele é um homem justo, ele é um homem que quer as coisas de Deus, mas ele não faz nada. Isso é terrível, irmãos. Deus não nos colocou em uma situação, até fiquei pensando, Davi aprendeu, né, no treinamento que Deus deu para ele, Davi aprendeu a se quebrantar com Saul, não foi? Ele aprendeu a ceder, ele aprendeu a abrir mão, ele aprendeu a deixar Deus tomar a frente, ele não toma iniciativa. Mas agora não é hora para isso, não. agora não é hora. Ele vai usar, já passando um pouquinho na frente, para mostrar que não é, assim, isso é uma coisa importante, Davi vai usar essa lição que ele aprendeu com Saul, ele vai ter que usar de novo, com quem? Com quem que Davi vai ter que aprender? Fala assim, Deus, está nas tuas mãos, eu não vou tomar a frente. Ele vai fazer isso de uma forma correta. Com quem? Com Absalão. Né? A história, nós vamos ver como Davi, ele aprendeu, ele vai ter que pôr em prática de novo. Mas essa hora aqui, não era hora para Davi falar assim, ah, eu estou irado, mas eu não sei o que eu faço. Não era hora isso não, ele é pai. Ele é pai, ele tem uma família, ele tinha que agir. Tem momentos que a gente não age e é para agir. Deus não, assim, a gente fala assim, não, tem que esperar em Deus, tem que esperar. Não, tem momentos que tem que tomar uma atitude. Davi perdeu esse momento, isso aqui é muito sério, a gente vê esse traço na forma como Davi conduziu a família dele. Ele foi um pai amoroso. Filho ficou doente, né? Ele foi visitar, ele ficou sabendo dessas coisas, ficou, né, muito irado, mas não foi suficiente. Deus quer que a gente tome atitudes pelas pessoas pelas quais somos responsáveis. E ele não pode fazer, Deus não pode fazer se a gente não agir. Agora, quem vai agir, quem vai fazer as coisas acontecerem é Deus. Mas esse é o momento que ele teria que ter agido. Né? Ele deixa Absalão falar, ah, vamos para a festa e tal, ele não percebe nada. Então, foi a falha de Davi de ter tomado uma atitude. Letra C na sua folha, né, sobre Davi. Ele tinha um coração sensível. Isso é uma coisa bonita, irmãos. Ele foi falho nessa parte de tomar atitudes, mas Davi, isso aqui vai ficar na história, a parte talvez mais famosa da história de Absalão, é quando Absalão morre e Joabe fica bravo, porque, né, Joabe até chega para Davi e fala assim, eu estou vendo que se todo o exército de Israel tivesse morrido e só Absalão ficasse vivo, o senhor ia ficar contente. Né? Ele ficou tão bravo com Davi, porque Davi ficou tão triste com a morte de Absalão, que é como se ele tivesse perdido a guerra. Mas aqui nós temos na história, pulando aqui na frente, aqui que a gente já contou algumas coisas aqui, no versículo 36, quando os filhos, depois que Amnon é morto, no versículo 36, chegaram os filhos do rei, Jonadab já tinha tirado aquela dúvida se todos tinham morrido ou não, e levantando a voz, choraram. O rei e todos os seus servos também choraram amargamente. Então aqui a gente tem até uma... a gente fala coisas negativas, mas aqui, apesar dos filhos serem de esposas diferentes e tudo, você sente aqui um momento de união de toda a família. Né? Infelizmente foi na hora errada, né? Porque a família tem que estar unida antes. Né? Mas na hora da morte de um deles, todos estavam unidos, chorando juntos. Mas aí, versículo 37, Absalão fugiu. E ele foi para a casa do avô dele, porque a mãe de Absalão era filha de um rei, de um pequeno reino, Gesur. Ele foi para lá. Mas Davi pranteava seu filho todos os dias. Qual filho? Amnon, o filho que morreu. Davi pranteava seu filho todos os dias. Então você vê aqui um homem que amava profundamente. Amnon era o primogênito, lembra disso. 38, Absalão fugiu para Jesus, esteve ali 3 anos. Então o rei Davi sentiu saudades de Absalão, pois já se tinha consolado acerca da morte de Amnon, né? Depois de um certo tempo se consolou, mas e o outro filho que fugiu? Então eu queria mostrar que esse coração de Davi, chorando pelos filhos, até mesmo Absalão, que depois vai trair e vai fazer tantas coisas contra o próprio pai, mas isso representa o coração de Deus. E eu vou ler 2 trechos nos profetas, eu vou lembrar vocês da parábola do filho pródigo, que vocês conhecem muito bem, não precisa abrir lá. Vocês lembram, né, do filho pródigo que saiu, perdeu tudo. Quando o pai não mandou atrás dele, do filho pródigo, Então, isso são coisas interessantes. Davi fez muita coisa errada, mas tem certas coisas que nosso Pai Deus, ele não faz. Você foge, você vai embora, ele está esperando. Quando o filho pródigo voltou, o que ele viu antes de chegar? O pai esperando de longa distância. Isso o que representa? Assim, o que nós deduzimos disso? Que todos os dias o pai procurava. Não foi só esse dia que o filho pródigo voltou. Então, esse coração do pai que anseia mesmo pelos filhos que são traidores, que fazem tudo contra, né? Então eu quero só pegar dois trechos nos profetas, porque essa figura de um Deus, ao mesmo tempo um Deus justo, você vê tanta coisa nos profetas falando que vai castigar Israel por ter pecado, mas nunca se esqueça de ver esses trechos, que eles estão tecidos em muitas passagens proféticas, né? Você consegue ver esse aspecto. Jeremias 31, Jeremias 31, versículo 20, né? Nos versículos 18, 19, Efraim está falando que ele foi castigado, mas ele vai voltar, ele quer voltar para Deus. E no versículo 20 fala: não é Efraim, meu filho precioso, filho das minhas delícias. E olha quanta coisa que Efraim, você escuta, lê outras páginas do profeta, quantas coisas que Efraim não aprontou com Deus, né? Efraim representando as tribos ali do norte, que eram mais idólatras ainda, né? Embora eu tantas vezes fale contra ele, ainda me lembro dele, por isso se comovem por ele as minhas entranhas, né? A Bíblia fala do coração, que o coração é lá dentro, mas quando a Bíblia quer falar numa coisa mais profunda, que você sente mais lá do dentro do que o próprio coração, ele fala de entranhas, de rins, porque é uma coisa que não tem outras palavras para descrever o que Deus sente. Se comovem por ele as minhas entranhas, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Esse texto que nós lemos em Samuel fala que o coração de Davi ia atrás de Absalão. O coração de Davi. Então, nesse sentido, Davi representa o coração de Deus. Rapidamente, Oséias, que o livro inteirinho é mais ou menos nesse sentido. Oséias, capítulo 11. Oséias é um livro mais curto, né? Mas você vê essa coisa assim, uma hora Deus está falando assim: Efraim me traiu, Efraim só me cerca de mentiras, Efraim, quando Deus castiga Efraim, tem né, fala assim que Efraim sentiu a ferida, não sei se é capítulo 6, Efraim sentiu a ferida, mas em vez de voltar para Deus, ele vai para a Síria, vai para Egito, né? Por isso eu vou ser um leão, né? O profeta fala, né? Deus falando, eu vou ser um leão, eu vou devorar Efraim. Então você tem muita coisa nesse livro falando assim do ciúme de Deus, mas aqui no capítulo 11, desde o início ele fala do amor, versículo 4, atraiu-os com cordas humanas, com cordas de amor, mas eu quero ler o versículo 8, 11, 8. Como, vamos ler o versículo 7, o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta, mas ele fala, como te deixaria, Efraim? Como te entregaria ao Israel? Como te trataria como Admá, como outros povos que ele também destruiu? Como te faria como Zebuim? Está comovido em mim o meu coração, todas as minhas compaixões a uma se acendem, não executarei o furor da minha ira, nem voltarei para destruir a Efraim. E aí você tem outras passagens, só queria pensar esses dois textos aqui para vocês sentirem um pouco de como, apesar de tudo que Absalão fez e vai fazer, o coração de Davi vai atrás de Absalão. E o último ponto na sua folha, já falamos, é que você pode fazer tudo no reino de Deus se você não tem a sua família, e isso falando naturalmente. É lógico, nem todo mundo tem a bênção de estar inserido numa família que serve ao Senhor, tem muitas situações, mas a família é base. Não tem uma coisa mais importante, mais espiritual não assim a vida familiar de egoísmo, de querer conforto e coisas para si, mas de construir uma família, de edificar, de investir o seu tempo na família para edificar uma unidade forte. Não tem coisa mais importante para o reino de Deus, como a gente vê nesse exemplo. Senhor nosso Deus, nós colocamos tudo isso na tua presença, são muitas lições, são muitos princípios, quanta coisa o Senhor tem para nos ensinar num capítulo que parece uma história absurda, uma história de pessoas que não tinham temor do Senhor, mas quantas coisas o quer nos ensinar. Deus, que teu Espírito possa falar profundamente, que o Senhor possa realmente levantar famílias fortes, que o Senhor possa nos livrar de todas as manifestações do amor eros, de todas as sementes da amargura, da falta de perdão, e que o Senhor possa levantar pessoas que realmente amam a Ti, assim como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.